bateria, quer de informação, quer inclusivamente de memória, porque a dos senhores deputados está fresca, porque tem informação recente. Eu gostava só de deixar, digamos, este ponto como ponto geral, porque pode ser importante. Ora bem, sem esta recapitalização que eu acabei de dizer, o banco de abertura, o balanço de abertura, que abriu com um rácio de 9,2%, teria apresentado um rácio inferior a 6%, segundo as minhas contas, enfim, baseado nesta informação pública. Entretanto, em 2015, voltou a haver uma nova recapitalização, com base no bail-in dos acionistas, bail-in de obrigacionistas, enfim, num valor de 1,9 mil milhões de euros, que também terá tido um impacto no rácio de capital nessa altura, perto dos 5 pontos percentuais. E, portanto, foi com estas duas recapitalizações que o banco pôde apresentar em 2015, e com redução de ativos, pôde apresentar em 2015 um rácio de 13,5%. Sem estas duas recapitalizações, provavelmente no final de 2015, o rácio teria sido inferior a 4%. Entretanto, enfim, poderia continuar a dar-lhe aqui mais dados sobre o que veio depois supervenientemente, nomeadamente as recapitalizações que depois acabaram por ser feitas com o capital contingente e, portanto, o efeito de tudo que isso teve. Quando, a seguir à resolução, e, portanto, para perceber porque é que o nosso incómodo era muito grande, aquilo que os compromissos assumidos entre o Governo e a Comissão Europeia e o resultado das decisões da Comissão Europeia deixavam em aberto é que não era possível dar mais capital ao banco. E, portanto, o único cenário que se nos aparecia como possível era o da liquidação do banco. E, portanto, daí isso acrescer à nossa preocupação sobre o rácio de capital.
Quem era o interlocutor junto do Banco de Portugal?
Sr. Deputado, nós tivemos vários interlocutores, como é fácil de compreender. É claro que o interlocutor principal era o Sr. Governador. Nas primeiras semanas após a resolução, tivemos muito pouco contacto direto com o Sr. Governador, porque ele, entretanto, tinha ido de férias, o que era compreensível, tinha tido um período muito desgastante para ele, e, portanto, nós só voltámos ao contacto com o Sr. Governador no dia 20 de agosto, com a tal carta que acabei de referir e que depois deu lugar a uma reunião que teve lugar no dia 26 de agosto. E depois falámos com os dois vice-governadores, falávamos com o responsável pela supervisão, o diretor da supervisão, pelo menos, enfim, que eu me lembro eram os interlocutores mais diretos. É claro que ao nível dos serviços haveria outro tipo de interlocutores, mas ao nível da administração os interlocutores eram estes.
E sobre este assunto, o que é que vos era transmitido? Porque um dos objetivos desta comissão é perceber, porque nós estamos a discutir aumentos de capital até hoje, porque há de facto estes aqui de que falou, o perímetro fecha com um aumento muito substancial de capital em relação ao aumento em que tinha aberto, logo a seguir com a entrada Lone Star há mais 750, mais 250, e agora com o mecanismo de capital contingente tem continuado a haver, e eu acho que haverá até atingir o cap máximo. Portanto, nós estamos a falar de um mecanismo de aumentos de capital que, em boa verdade, ainda não terminou. E, portanto, eu gostava de perceber o que é que levou às contas iniciais e o que é que vos foi dito na altura.
Duas coisas. Primeiro, enfim, temos que ter em conta que as necessidades de capital regulamentares ao longo do tempo também aumentaram e, portanto, as necessidades que foram surgindo depois...
Consegue precisar e fazer a diferença entre o que é que são aumentos de capital que se tornaram necessários porque no tempo as exigências foram aumentando e aqueles que não correspondem a isso?
Nunca fiz essa conta, mas essa conta é fácil de fazer, no fundo. A informação é pública, é fácil de fazer. É possível identificar quanto é que estas várias recapitalizações e as dotações, nomeadamente, inclusivamente o capital contingente, quanto é que isso acrescentou aos rácios. Isso é possível fazer. E é possível depois fazer a conta ao contrário, quanto é que seriam os rácios sem essas, no fundo, sem essas dotações, que no fundo foram de alguma forma públicas ou quase públicas. Eu não fiz essa conta, portanto, eu, enfim, pela minha conta, mas admito, enfim, que possa haver aqui dúvidas, as capitalizações decorrentes, por exemplo, do capital contingente, é calculado sobre os ativos atuais, já deve ir a 10 pontos percentuais dos ativos e dos ativos.
E quando chegaram ao BES Novo Banco, na realidade chegaram ao BES, mas ele passou a ser Novo Banco num espaço relâmpago, digamos assim. Eu gostava de saber, do ponto de vista do crédito, qual era a situação que encontraram. E vou-lhe enquadrar a pergunta com este dado. O crédito vencido no Novo Banco passou, de 2014 para 2017, passou de 3.393 milhões de euros para 5.936 milhões de euros. E nestes 4 anos foram registadas imparidades e provisões no valor de 5.899 milhões de euros. Consegue-me explicar qual era a situação quando lá chegou?
Não consigo explicar com esse detalhe todo que eu percebo que seria útil para a senhora deputada. Eu não tenho informação suficiente, e hoje menos ainda, para conseguir dar-lhe essa pormenorização. O que eu lhe posso dizer é que quando eu aceitei ir para o BES, e portanto quando aceitei o desafio do BES, o que me foi dito, e nomeadamente no Banco de Portugal, e isto nem sequer é novidade, porque isto é informação pública e portanto não estou a revelar nenhuma conversa privada, o que me foi dito é que o banco tinha um problema de exposição ao Grupo GES, mas que esse problema estava contido dentro da almofada de capital de que o banco dispunha, nomeadamente depois do aumento que tinha acabado de ter lugar. Que havia a possibilidade de haver um outro problema adicional associado à carteira de Angola, mas que o Banco de Portugal e o Banco de Angola estavam em negociações muito bem encaminhadas e que isso permitia esperar que esse problema também fosse resolvido e, portanto, que não viria a ser fonte de preocupação. E que, mesmo que viesse a ser fonte de preocupação, estaria disponível a linha de recapitalização pública para sanar qualquer insuficiência que daí pudesse haver. E do exercício da AQR, que estaria por desenvolver, não era esperado nenhum elemento negativo. Portanto, a expectativa que havia é que, tirando estas contingências que acabei de descrever, não havia problemas muitíssimo mais sérios no resto do balanço do banco que fossem motivo de preocupação.
Pois, é natural que o Sr. Doutor pense isso, porque não ficou lá o tempo suficiente para perceber aquilo que nós depois, através de uma auditoria, conseguimos ficar a entender ao longo dos anos, é que, de facto, até 4 de agosto existiu um número significativo de operações com processos sucessivos de reestruturação através de prorrogação de prazos. Em alguns casos, sem reforço de garantias reais, incluindo a transformação das condições de reembolso em prestações bullet e capitalização com juros. Ora, simplificando, isto quer dizer que durante grande parte do tempo o BES não deixava os créditos entrarem em cumprimento. Ia renovando e ia reestruturando, às vezes sem exigir nem garantias, nem tão pouco pagamento. É isto que explica que depois de passar a Novo Banco, muitos destes créditos entrem em incumprimento e isso demorou algum tempo a ser detectado porque eles não tinham sinais de alerta. Eu vou-lhe fazer perguntas apenas sobre dois que se passaram durante ou parcialmente durante o seu consulado, talvez se lembre, que têm a ver, e faço apenas porque estamos a falar de operações de crédito ou de ativos com perdas mais relevantes, não são os quaisquer, eu não tenho nenhuma curiosidade particular sobre empresas privadas, mas gostava de lhe perguntar sobre uma operação de crédito que foi tratada, ou por outra, foi renovada durante a vigência, a curta vigência da sua direção, em 5 de agosto de 2014. E diz respeito à Ongoing, que é um dos grupos com perdas relevantes, com mais significado. Logo na sua primeira, na ata 1, na primeira reunião do Conselho de Administração, este era um problema que tinha em cima da mesa. Lembra-se de qual era o problema?
Muito obrigado. Se era o que eu estou a imaginar, tratou-se da necessidade de assumir, de incorporar no balanço uma garantia que já tinha sido prestada à Ongoing e que foi prestada a favor de um banco terceiro, salvo erro, era o Credit Suisse, e que, na medida em que a garantia estava prestada, o novo banco não podia fugir a honrar essa garantia, porque se fugisse a honrar essa garantia, corria o risco de todos os outros créditos se tornarem imediatamente chamados a ser pagos, e obviamente isso era catastrófico. Portanto, o que isso envolveu foi, de facto, trazer para dentro do balanço aquilo que era uma responsabilidade que já estava assumida fora do balanço e que resultava de uma garantia enfim, que o banco não podia fugir. Esta é a operação de que eu me recordo, não tenho mais nenhuma presente, até porque durante aquele período nós fomos bastante contidos em novas operações, até porque uma das obrigações que nós tínhamos, era uma obrigação estatutária, era de preservar o capital e evitar fazer crescer necessidades de capital.
Sem dúvida, tem boa memória, é exatamente isto. Eu não estou a colocar aqui em causa, o que aconteceu é que o BES tinha prestado, digamos assim, ao Credit Suisse, um Credit Default Swap, e portanto isto significa, sob o ongoing, que o ongoing entrou em cumprimento perante o Credit Suisse, que acionou a garantia, simplificando. Portanto, de facto, não havia muito mais a fazer, sem dúvida. O que eu lhe pergunto é se se lembra da operação que estava na base, porque isso é que eu não encontrei na documentação. Quer dizer, porque é que o BES tinha constituído esta garantia, este Credit Default Swap, garantindo a dívida da ongoing ao Credit Suisse?
Eu não sei se isso na altura veio a lume, quer dizer, porque para nós...
Nos documentos que estão anexados não está, por isso é que eu pergunto.
Não, eu percebo, mas para nós, quer dizer, a decisão que nós tínhamos que tomar era sobre a honrar a garantia ou não, independentemente das razões, as razões do crédito original ou de que voa essa garantia. A nossa decisão tinha que incidir especificamente sobre se honrávamos a garantia ou não honrávamos a garantia, e obviamente não nos restava a alternativa se não honrar a garantia.
O que me interessava era o que estava subjacente a isto, porque a decisão em si parece-me...
Mas isso provavelmente estará na documentação, que, como eu disse, que eu não tenho essa documentação, mas os senhores deputados têm a possibilidade de obter mais facilmente do que eu.
Na data não está, mas eu não deixarei de investigar. Também em relação a este grupo, lembra-se deles terem solicitado uma autorização para utilizarem os direitos de voto de umas ações da PT que estavam, cuja posse tinha sido adquirida pelo novo banco no âmbito da garantia também de um crédito?
Não, recordo-me, essa é uma das operações que eu me recordo, enfim, relativamente bem. Portanto, tratava-se da Assembleia Geral da PT, portanto, onde iria ser decidida, salvo erro, a fusão com a Oi, ou pelo menos um passo importante dessa decisão. E as ações da ongoing estavam penhoradas ao BES, novo banco, nesse caso, já, portanto, era já o novo banco. E a ongoing solicitou-nos a autorização para utilizar essas ações, para poder utilizá-las como voto, portanto, como acionista votante. E nós estudámos bastante o problema, aliás, salvo erro, a opinião dos serviços na altura, ou pelo menos de uma parte dos serviços, era favorável, mas nós até dedicámos, tanto quanto eu me lembro, o assunto foi tratado em duas reuniões consecutivas de Conselho de Administração. Não, mas é exatamente por isso, quer dizer, porque nós quisemos fazer o estudo profundo da situação, não quisemos ser injustos, quer dizer, não quisemos ter uma decisão meramente emocional, portanto, sem suficiente fundamentação racional, mas na primeira análise que fizemos, portanto, para nós foi claro que não deveríamos permitir esse empréstimo, porque, entre outras coisas, isso durante o período do empréstimo, o risco do novo banco era aumentado por esse montante, porque as ações passavam para outra posse. E, portanto, nós entendíamos que não devíamos incorrer nesse risco. Depois, salvo erro, houve como que um recurso da decisão, enfim, o termo não é exatamente este, mas uma espécie de um recurso da decisão que foi trazida pelos serviços, e nós voltámos, enfim, a seguir todos os passos de análise e tomámos essa decisão, inclusivamente pedimos a opinião do Conselho Fiscal, que não era vinculativa, portanto, nós não tínhamos que seguir a opinião do Conselho Fiscal, mas foi unânime na parte do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal presentes na reunião também foram nesse sentido, de não ceder essas obrigações, e portanto nós não cedemos as obrigações.
Eu só lhe perguntei precisamente porque me chamou a atenção, porque no dia 28 decidem recusar a cedência das obrigações e depois no dia 29 volta a haver um Conselho de Administração, a questão volta a ser colocada e o Conselho de Administração reitera a recusa. E portanto eu gostava de Queria ter percebido, foi iniciativa dos serviços voltarem a trazer o assunto. Muito bem. Sobre, ainda continuando neste, e eu insisto neste tema porque...
Desculpe só, Iniciativa de Justiça, muito provavelmente, eu agora esse ponto não, já não tenho
presente. Muito provavelmente por insistência do cliente. É o que é dado a entender, claro, aqui. Claro. É ongoing, diz que isto lhe vai causar um dano reputacional muito grande.
Eu sei e lembro-me que eles ficaram bastante agastados com a nossa...